Fórum Políticas Públicas 2019, Descentralização e Reorganização do Estado, vai usar da palavra o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.
Bom dia a todos. Senhora Reitora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, professora Doutora Maria de Lourdes Rodrigues, prezada amiga, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Conselho Económico e Social, senhor Presidente da Comissão para a Descentralização, senhoras e senhores autarcas, senhoras e senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, sejam muito bem-vindos à Assembleia da República. Depois de, em 2016, acolher o Fórum das Políticas Públicas, subordinado ao tema Fundamentos Constitucionais das Políticas Públicas, no quadro das grandes comemorações dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa, que a Assembleia da República levou a cabo, o Parlamento volta, em 2019, a abrir as suas portas ao ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, para esta nova edição do Fórum, sob a égide do desenvolvimento, descentralização e poder local. É com grande satisfação que o fazemos. Digo por três ordens de razão. Em primeiro lugar, porque é exemplo do inequívoco e crescente interesse da sociedade portuguesa, e em especial da Academia, em querer associar-se ao Parlamento, utilizando os seus espaços para neles promover grandes reflexões sobre o nosso futuro coletivo. Em segundo lugar, e pese embora algumas opiniões que ainda assim vão perpassando nas redes sociais e nos órgãos de comunicação social, porque atesta o prestígio que goza o Parlamento junto dos portugueses, numa conjuntura atípica em que a Assembleia da República ganhou uma nova centralidade na vida política nacional, e em terceiro lugar, pelo evento em si. Como tive a oportunidade de afirmar em 2016, o que se mantém absolutamente atual, o Fórum tornou-se por direito próprio uma referência na discussão das políticas públicas em Portugal, quer pela qualidade dos intervenientes e pelo pluralismo das suas visões, quer pelo debate informado e aberto que nos proporciona, pelo que realizar a edição de 2019 na Assembleia da República constitui motivo de grande satisfação. Há ainda um quarto motivo que não vou explicitar. Minhas senhoras e meus senhores, afirmou um dia Alexandre Colano, um dos maiores defensores da descentralização do Estado, que é o progresso das ideias que traz as reformas e não o progresso dos maus públicos que as torna inevitáveis. Atrevo-me a dizer que no passado recente foram alguns grandes maus públicos que ditaram algumas das reformas que nos colocaram na situação em que nos encontramos hoje ao nível da organização do Estado. Não por terem sido conduzidas à luz de um espírito ou ímpeto reformista, mas porque eram alegadamente inevitáveis. Dou como exemplo a reorganização administrativa territorial autárquica, a mais profunda alteração administrativa que o país conheceu nas últimas décadas. Concretizada no momento em que o país atravessava uma situação muito difícil, imposta por um memorando de entendimento assinado pela República com diversas instituições internacionais, esta reforma visava alcançar maior eficiência na gestão da coisa pública. Contudo, e embora um balanço sério e profundo ainda não tenha sido feito, parece ter fundamentalmente conduzido à extinção de milhares de autarquias locais, apenas freguesias, com todas as implicações que tal acarretou para a vida das nossas comunidades, sobretudo no mundo rural, em que as freguesias, depois de tudo mais desaparecer, permaneciam como o último reduto da presença do Estado, e com as consequências que são por todos sebejamente conhecidas ao nível da resposta que estas entidades do Estado davam aos cidadãos. Se àquela data foram maus públicos que ditaram esta pretensa reforma, que sejam agora as ideias, as boas ideias, um novo tempo político a ditar as reformas, as verdadeiras reformas, como a da descentralização. Minhas senhoras e meus senhores, no panorama da União Europeia, Portugal é identificado como um dos países com perfil mais centralizado e centralizador. A avaliação feita ao longo dos últimos anos tem concluído que tal perfil tem comprometido o processo de desenvolvimento de vários territórios. Ao invés de um desenvolvimento equilibrado e harmonioso, em muitos aspectos têm-se aprofundado desigualdades e assimetrias no nosso pequeno, mas diverso, território nacional. A distância que nos separa de outros Estados-membros, ao nível de um conjunto muito diversificado de indicadores, não nos tem ajudado a reduzir a distância que separa o nosso litoral do nosso interior, a região norte da região sul, o mundo rural, das zonas urbanas. Embora, devo dizer que não embarco no discurso simplista da interioridade dita maldita, pois há interior e interior. Há hoje um conjunto de vilas e cidades médias, onde o acesso a serviços vários, e sobretudo a serviços para crianças e idosos, é melhor nesse interior, em algum desse interior, do que na periferia das grandes cidades. Mas a resposta às dificuldades que persistem passa necessariamente por um processo de descentralização que inclua uma clara delimitação de funções e de competências dos vários níveis do Estado, local, municipal, regional e nacional. Já nesta legislatura, foi possível encontrar consensos de geometria política variável em torno de áreas como as políticas de igualdade, de educação, de justiça. Hoje a questão passa muito pelo território, pela forma como se organiza e pela forma como é gerido. Tal exige uma grande mobilização dos cidadãos e também das instituições que os representam. E já que falamos em instituições, se precisamos de melhores políticas, não precisaremos também de melhor política, porque reorganizar o Estado é também reorganizar o sistema político, fazendo as reformas que são necessárias, que permitam melhorar a sua qualidade e torná-lo mais transparente, porque reorganizar o Estado passa também pela necessidade de uma maior legitimidade democrática de todos os seus órgãos, a começar aqui pela Assembleia da República e indo até àqueles órgãos que têm a maior proximidade aos cidadãos. Que não restem dúvidas, a proximidade reforça a participação e conduz a maior exigência. Muitos dos desafios com que nos confrontamos têm aí resposta. O fator essencial é a capacidade para intervencionar o território e agir ativamente em favor das populações, com autonomia, competências, atribuições, recursos humanos e financeiros claros. Serão assim maiores as possibilidades de se satisfazerem as necessidades reais das populações. Creio que só assim teremos sucesso na reorganização dos serviços desconcentrados do Estado, por um lado, e na descentralização em geral, garantindo coerência territorial. Minhas senhoras e meus senhores, o Parlamento é central no debate em curso na sociedade portuguesa, bem ilustrado pelo tema escolhido para a edição de 2019 do Fórum. Funciona na dependência da Assembleia da República, embora com alguns acidentes e incidentes de percurso, mas com total independência, a Comissão Independente para a Descentralização, composta por personalidades de reconhecida competência e mérito científico, com a missão de proceder a profunda avaliação sobre a organização e funções de Estado, avaliar e propor um programa de desconcentração da localização de entidades e de serviços públicos, visando assegurar coerência na presença do Estado no todo do território nacional, avaliando os recursos e meios a transferir. É nesse ponto que nos encontramos, decorrendo neste momento um processo de auscultação da sociedade, através de debates públicos e de reuniões com os muitos parceiros, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias, áreas metropolitanas, comunidades intermunicipais, comissões de coordenação e desenvolvimento regional. O resultado dos seus trabalhos consistirá num conjunto de tantos projetos de diplomas que serão um referencial para as iniciativas legislativas subsequentes que se venham a revelar necessárias. Como Presidente da Assembleia da República, só posso afirmar uma coisa: o Parlamento está em face de uma oportunidade única, rara, de ter a funcionar na sua dependência uma verdadeira plataforma de diálogo, onde todas as correntes de opinião são ouvidas e onde as diferentes perspectivas sobre relevantes áreas das políticas públicas são colocadas em diálogo. Se no passado recente tantas vezes assistimos a que determinados programas e medidas tenham sido abandonadas por mero preconceito, por ser outro governo e outra composição do Parlamento, que desta vez sejamos capazes de abdicar de agendas políticas próprias, colocando de lado o que é acessório e respeitando o verdadeiro programa de desenvolvimento económico e social que é a Constituição da República. Há, pois, que aproveitar em pleno esta oportunidade. Se o fizermos, se valorizarmos devidamente este importante e relevante contributo, esta análise informada, conseguiremos alcançar um processo de decisão política bastante qualificado. Minhas senhoras e meus senhores, se as deputadas e os deputados da Assembleia da República, sensíveis aos anseios dos portugueses, forem capazes de convergir no que é essencial, no que é absolutamente essencial, e forem capazes de alcançar esse compromisso, que é estratégico e que é constitucional, indo muito além do tempo político da legislatura e talvez do seu próprio tempo, estarão a honrar 45 anos de democracia e a ajudar a construir um novo Portugal mais resiliente e resistente aos muitos desafios com que se confronta. Essa convergência será o seu maior legado, porque não, dependente de maiorias conjunturais, será capaz de resistir aos ciclos eleitorais e ao teste do tempo. Minhas senhoras e meus senhores, excelências, antes de terminar, quero referir-me à excelente colaboração havida entre a organização, o meu gabinete, os serviços da Assembleia da República, que permitiu que hoje nos reuníssemos aqui nesta sala do Senado. Faço na pessoa da reitora do ISCTE, professora Maria de Lourdes Rodrigues, e igualmente do professor Dr. Ricardo Paes Mamede e da secretária-geral do ISCTE, Dra. Isabel Flores. No que de mim depender do meu gabinete e dos serviços da Assembleia da República, o Parlamento estará sempre aberto para acolher o Fórum das Políticas Públicas. Como desde o primeiro dia em que assumi a Presidência da Assembleia da República, é total o nosso empenho para promover e apoiar todas as iniciativas que garantam um debate sério, plural e qualificado, como aquilo que agora se inicia e que termina amanhã no ISCTE. Muito obrigado.
Tem agora a palavra a reitora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, professora Maria de Lourdes Rodrigues.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro João Cravinho, Sr. Professor Correia de Campos, Srs. Presidentes de Câmara e demais autarcas, distintos convidados, Sr. Presidente do IPPS, caros colegas, caros alunos e estudantes do ISCTE em Políticas Públicas, a todos saúdo e dou as boas-vindas a esta iniciativa. O Fórum das Políticas Públicas é um espaço único de debate das políticas públicas. O ISCTE tem hoje uma imagem associada às políticas públicas, ao seu estudo, ao ensino, ao debate, não apenas porque foi pioneiro na abertura de cursos, foi pioneiro no estudo sistemático de políticas públicas em Portugal, políticas setoriais, políticas nacionais e mais abrangentes, da sua trajetória, mas também porque nesta sua atividade pratica uma abordagem assente em três pilares fundamentais: o pluralismo, a informação e a articulação virtuosa entre o saber e o fazer. O pluralismo, porque sabemos que em democracia ninguém é dono da verdade e a alternância é uma ocorrência natural, sendo a capacidade de conhecer e de compreender o ponto de vista do outro um recurso decisivo para a vida política democrática. A informação, com mais informação e com mais informação, é um pilar decisivo para ancorar as ideias e até os ideais, os debates e as decisões. Informar os debates e as decisões políticas deve ser uma exigência para quem faz ou para quem participa na decisão política. Finalmente, a articulação virtuosa entre saber e fazer, entre o conhecimento e a intervenção. Conhecimento nas suas três dimensões. Saber ou conhecer os factos em políticas públicas, um saber que podemos dizer que é descritivo, saber ou conhecer o porquê dos factos ou o porquê das políticas públicas, podemos dizer que é o saber mais analítico, mas também saber ou conhecer como se fazem as políticas públicas, o saber fazer. O Fórum das Políticas Públicas, reunindo académicos, peritos, estudantes e políticos com experiência de governação, com experiência de saber fazer políticas públicas, é a nossa atividade complementar do ensino e da investigação que melhor traduz esta abordagem que caracteriza a atividade do ISCTE no domínio das políticas públicas, pluralismo, informação e saber fazer. As políticas públicas são um instrumento fundamental nos processos de mudança e de inovação social, na melhoria das condições de vida das populações, mas para que assim seja, para que possamos cumprir esse desiderato, é necessário saber usar o conhecimento, saber usar a informação nessa atividade de intervenção. O Fórum das Políticas Públicas, ao longo dos anos, procurou sempre o debate de temas de atualidade. A descentralização de competências, a regionalização, a articulação entre o poder local e o poder central é um tema de atualidade que está presente na agenda há mais de 40 anos. É um dos temas do regime democrático que, como outros temas, não é o único, enfrenta obstáculos, hesitações, dificuldades, sobretudo dificuldades do fazer. Aquilo que esperamos, aquilo que o ISCTE espera, o IPPS também, é que esta edição do Fórum possa servir para iluminar o caminho, para iluminar este caminho que necessitamos de fazer, ultrapassando dificuldades e hesitações nas matérias relativas à descentralização de competências. Muito bom trabalho a todos e muito obrigada.
Está encerrada a sessão de abertura. Para a apresentação dos resultados do inquérito Organização do Estado e Competências dos Municípios, tem agora a palavra o professor Raul Lopes.
Resolvido o problema técnico. A todos muito bom dia, especialmente aos senhores deputados, aos senhores convidados e aos caros colegas. O que eu venho aqui fazer é apresentar um estudo que oportunamente a direção do IPPS tomou a iniciativa de realizar e que foi patrocinado de resto pela senhora reitora, no sentido de dar um contributo substantivo para o debate que hoje e amanhã vamos definir aqui no Fórum sobre a problemática da descentralização, sobre a problemática do desenvolvimento local. É um estudo que inicialmente foi desenhado para permitir captar a opinião dos senhores deputados, assim como a opinião de todos os presidentes de Câmara. Infelizmente, problemas técnicos de comunicação informática com a Assembleia da República inviabilizaram a recolha das opiniões dos senhores deputados, pelo que aquilo que eu vou aqui apresentar hoje é exclusivamente as respostas dadas pelos 107 presidentes de Câmara que responderam a este inquérito e a quem quero aproveitar esta oportunidade para publicamente agradecer a colaboração que nos deram num inquérito complexo e de maior extensão do que aquilo que seria desejável, mas que mesmo assim teve tão significativa contribuição. Esse inquérito, basicamente, procura dar resposta a quatro grandes perguntas que podem ver no resto do vosso monitor. Primeira delas, o que é que os autarcas pensam relativamente ao modelo desejável de organização do Estado? Simplisticamente, diremos como preencher o hiato atualmente existente entre o que é a organização do Estado a nível da administração central e ao nível do poder local. Num segundo momento, testando mais de quatro dezenas de áreas de intervenção pública, aquilo que se procurou saber foi a que nível nacional, regional, supramunicipal ou local é que os senhores Presidentes de Câmara entendiam que seria mais ajustado o exercício de tais competências. Terceira pergunta, agora focando especificamente na realidade dos municípios, tendo em conta o que são atribuições atualmente conferidas ao poder local, assim como aquelas que estão em processo de transferência, a questão que se procura saber é: há condições para um adequado exercício dessas atribuições ou, pelo contrário, há carências a suprir? É esse o sentido útil das perguntas que a daí decorrem. Finalmente, a quarta pergunta é uma pergunta com horizonte no futuro. Isto é, o que é que deverá marcar a agenda do desenvolvimento local no futuro? Se me permitissem, então, iria agora apresentar-vos detalhadamente o resultado, começando por gastar-vos um minuto do vosso tempo com a caracterização da amostra. Uma amostra que é genericamente muito robusta, seja do ponto de vista estatístico, seja de acordo com várias triagens que podemos fazer. Por exemplo, a amostra tem uma repartição partidária profundamente ajustável àquilo que é a distribuição real das câmaras municipais pelos diversos partidos políticos, incluindo os movimentos cidadãos independentes, como se pode ver neste gráfico, comparando a altura das barras de azuis com as barras verdes, em que as azuis correspondem à proporção que está representada na amostra de autarcas dos diversos partidos, a verde o peso que esses mesmos partidos têm na distribuição atual das autarquias, das presidências das autarquias municipais em Portugal, saídas das últimas eleições. Se a partição for a dimensão dos municípios, o que nós verificamos também aqui é que há uma distribuição muito próxima daquilo que é a distribuição da amostra com o que é o universo da realidade. Temos cerca de 2/3 dos concelhos em Portugal que são concelhos com menos de 25 mil habitantes em termos de população residente, e como vemos a nossa amostra quase que replica isso, assim como replica o peso dos concelhos de dimensão intermédia. Aqui uma nota, se há um pequeno reparo a fazer, é na sub-representação dos concelhos de muito grande dimensão, concelhos de mais de 100 mil habitantes, que de resto vemos também depois de alguma maneira subrepresentados quando usamos como tipologia de aflição a natureza socioeconómica desses concelhos, em que na nossa amostra predominam claramente concelhos rurais e urbano-rurais, em correspondência com o que é a realidade do país. Uma última nota ainda sobre a amostra para sublinhar a sua diversidade e representação das diversas problemáticas do desenvolvimento territorial que têm vindo a ser equacionadas, desde logo com a problemática das regiões autónomas, que corresponderiam, grosso modo, a 10% dos municípios e que na nossa amostra estão presentes com 9% de respostas, a problemática do interior ou a problemática do litoral. Portanto, aquilo que podemos dizer, a primeira ideia que gostava de dizer é a amostra cujas conclusões vou aqui apresentar-vos é uma amostra que é suficientemente robusta. Que resultados obtivemos? Para a primeira pergunta. Na primeira pergunta, o destaque inevitável vai para o facto de que a maioria dos autarcas é favorável à instituição das regiões administrativas, com órgãos próprios, assim como à criação de órgãos de governo metropolitano, também eles com governo próprio. Em contrapartida, é importante sublinhá-lo, que fora das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, o entendimento é de que não deve haver lugar à criação de órgãos de governo eleitos diretamente, mas sim ao aprofundamento da solução atual das comunidades intermunicipais na dependência dos municípios. Aí há um consenso claríssimo relativamente a essa matéria. Ainda um outro dado que gostava aqui de sublinhar é de que os seus autarcas entendem que seria desejável que os círculos eleitorais, como sabemos atualmente, configurados pelos antigos distritos, passassem a adotar a configuração das NUTs 3. Há 61% ou 62% de autarcas que assim o entendem. Voltando à regionalização. A ideia da regionalização é uma ideia transversal aos diversos partidos, naturalmente mais acentuada à esquerda, mas mesmo nos partidos mais à direita do espectro político-partidário português, mais de 2/3 dos autarcas manifestaram a sua concordância com a instituição das regiões. A mesma ideia da regionalização e da sua transversalidade verifica-se quando consideramos as diversas problemáticas do país que marcam a matriz dos desequilíbrios regionais em Portugal. Seja no interior, seja no litoral, seja nas regiões autónomas, a opinião maioritária dos seus autarcas é sempre a mesma, favorável à criação das regiões administrativas a curto prazo. Já quando confinamos a nossa atenção ao espaço das áreas metropolitanas, vimos há pouco que era talvez a maioria menos expressiva. Maioria, ainda assim, aquela que defendia a instituição de órgãos de governo metropolitano. Todavia, quando cruzamos esta resposta com a localização ou a natureza desses municípios, o que verificamos é que o resultado não é mais expressivo na medida em que os concelhos de natureza rural, numa proporção muito significativa, aqui no gráfico representado a branco, se refugia na resposta neutra. Você não concorda nem discorda que haja órgãos de governo metropolitano, mas para os autarcas metropolitanos existe uma convergência fortíssima relativamente à ideia de que as regiões metropolitanas deviam efetivamente dispor de um governo próprio eleito por sufrágio. Um outro aspecto que diria da maior relevância para a possibilidade de encontrarmos no futuro soluções de geometria variável para a organização do país é a resposta a estas perguntas que podem ver aqui. E que, no fundo, significa que mais de 70% no caso dos municípios, cerca de 80% no caso das freguesias, é a percentagem de autarcas que concorda com a diferenciação de competências entre autarquias do mesmo nível, abrindo, portanto, tal espectro de oportunidade para soluções de geometria variável. Inversamente a estas respostas afirmativas, há uma outra questão com que os autarcas foram confrontados, que revelam também aqui uma fortíssima convergência, mas neste caso uma fortíssima convergência de reagir à alteração, ou à ideia que era sugerida. E a ideia era de que nas eleições autárquicas, e são nestas, os eleitores pudessem votar simultaneamente para a eleição da autarquia no concelho em que residem, como acontece de resto atualmente, e podendo também votar para a eleição da autarquia no concelho em que trabalham. Pois, essa hipotética solução, que de resto não está em discussão na agenda política atual, merece a reprovação generalizada dos autarcas, especialmente daqueles tendencialmente mais visados, como são os municípios de maior pendor urbano ou metropolitano. Passando ao segundo grupo de questões, isto é, como podemos repartir as competências pelos diversos níveis de poder político, encontramos respostas muito diversificadas, mas com um padrão que é comum, por exemplo, no domínio da educação, pelo menos 2/3, o que é uma maioria qualificada, dos autarcas entende que os municípios, isoladamente ou através das comunidades intermunicipais, são o nível adequado para o exercício das atribuições ligadas à educação. Mesmo naquelas áreas que têm suscitado maior discussão política em Portugal, como é o caso da gestão do pessoal não docente das escolas do ensino não universitário. Quando olhamos para a intervenção na área das políticas sociais, daquilo que corresponde à intervenção autárquica, a conclusão é generalizadamente, é sensivelmente a mesma. Também aqui, os municípios consideram, os autarcas consideram que os municípios, ou as SIM, são o nível mais adequado para o exercício das competências neste domínio. Incluindo nelas a gestão não só questões que são mais ou menos pacíficas na agenda política portuguesa, como a intervenção na área da cultura, do recreio, do lazer, mas também questões como a gestão do pessoal operacional dos centros de saúde, que está neste momento em discussão em transferência para os municípios. Sublinharia aqui também a circunstância de que, sendo esta uma área em que muitas vezes se invoca que as freguesias poderiam assumir protagonismos crescentes, nas respostas que obtivemos aos inquéritos, o protagonismo conferido pelos seus presentes de Câmara às freguesias é estatisticamente diminuto, limita-se àquela faixazinha mais escura que está à esquerda do ecrã. Em várias áreas da intervenção ambiental, os autarcas reclamam, uma vez mais, para o nível municipal ou para as SIM, havendo opiniões, dois grupos assim, fortes nesta área, reclamam a intervenção nestas áreas. Aqui sublinharia, ao contrário desta ideia, a circunstância de que o que tem a ver com políticas de adaptação às alterações climáticas, os autarcas dizem-nos que tais competências devem ser exercidas a nível central, mas sublinharia também a circunstância de, num domínio já consolidado de competências dos municípios, como é o tratamento de resíduos sólidos ou das águas residuais, quase metade dos autarcas vem agora dizer-nos que estas competências que são municipais e que não estão em discussão seriam melhor exercidas se o fossem ao nível da comunidade intermunicipal ou das áreas metropolitanas, conforme os casos. No ordenamento do território, o panorama muda. E desta vez, os autarcas já não reclamam para si a parte principal da intervenção neste domínio. Pelo contrário, preferem que tais competências sejam exercidas no nível supramunicipal ou mesmo regional. Destaque especial merece aqui a gestão da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica ou da Orla Costeira, onde um grupo muito significativo de autarcas, são aquelas três primeiras linhas do gráfico, um grupo muito significativo de autarcas entende que tais competências deveriam ser exercidas a nível nacional. De resto, o padrão é comum, mesmo ao nível da gestão e ordenamento florestal, no fundo, a apologia de um maior protagonismo das comunidades intermunicipais em primeiro lugar, mas das regiões em segundo lugar. Um pequeno apontamento para sublinhar que a diferenciação real do país, neste caso em termos urbanos ou rurais, é uma diferenciação que se reflete também na opinião dos seus autarcas relativamente à forma desejável de repartição das competências pelos diversos municípios. Por exemplo, olhando para o gráfico da direita da floresta, que é talvez o mais fácil de descodificar, o que nós verificamos é que os municípios, melhor, os autarcas que vêm de municípios de natureza rural ou urbano rural, têm uma maior apetência pelo exercício de competências, neste caso, ao nível do ordenamento e gestão florestal, do que os municípios de pendor mais urbano, que no limite dizem dever ser o nível central a assegurar essas competências. O mesmo se passa relativamente à gestão das águas superficiais e subterrâneas ou à proteção civil. O que pode ser entendido, em linha com aquilo que há pouco sublinhava, a abertura a soluções de geometria variável em correspondência com a complexidade das funções que estão em causa, assim como com a realidade concreta de cada município. Voltando ao padrão geral de distribuição de competências pelos diversos níveis, agora focando a nossa atenção no domínio mais ligado à economia, a ideia geral a retirar destas respostas é de que há uma grande predisposição dos autarcas para verem as CIM ou as regiões assumirem protagonismo crescente nestas áreas de intervenção, em coisas que têm a ver com a atração de investimento, a promoção turística, a gestão dos fundos comunitários, etc. Um aspecto particular que chamava a atenção, que aliás dois, deste quadro, é de que nas duas últimas linhas estão a segurança alimentar e a defesa do consumidor. Há áreas em que estão em cima da mesa a transferência de novas competências para os municípios. Pois bem, neste caso o entendimento parece ser de que tais competências deveriam ser antes asseguradas pelo nível nacional. Na primeira linha, onde encontramos as áreas portuárias ou marítimas de recreio e de lazer, também uma competência neste momento em equação no pacote da descentralização, aqui o que acontece é que na transferência direta para os municípios só uma minoria de 20, não chega a um quarto dos autarcas é que é favorável a essa transferência, mas existe uma forte a convergência de entendimentos de que tais competências poderiam a contente ser exercidas ou pela CIM ou pela região. E isto é ainda mais forte, esta visão, quando nós consideramos a natureza dos municípios, isto é, se estão localizados no litoral ou no interior, os do litoral naturalmente, tendencialmente mais envolvidos com esta problemática. E aqui o que se verifica do lado direito do gráfico é que há uma fortíssima convergência de 70 e qualquer coisa por cento ao nível da concordância de que tais competências venham a ser exercidas pelos municípios, CIM ou regiões. Até agora falámos de atribuições, ou melhor, testámos o entendimento da distribuição adequada das atribuições que já existem para os municípios, daquelas que estão em agenda e de outras que não estão na agenda política. A partir de agora, a pergunta que se fez foi, considerando exclusivamente o que são as atuais competências, melhor, as atuais atribuições, ou aquelas que estão em vias de ser atribuídas aos municípios, e focando a atenção nos municípios, a questão era, será que os municípios dispõem das adequadas condições para assumir tais responsabilidades? E a resposta é, um gráfico complicado, a resposta vai no sentido de dizer o déficit de recursos financeiros é o grande obstáculo ao adequado exercício das atribuições municipais, sejam as velhas, sejam as futuras. Mas isto é verdade em qualquer dos domínios de intervenção com que foram questionados os autarcas, é sempre o recurso principal, é os recursos financeiros, mas limitar isto a uma problemática de recursos financeiros é uma visão demasiado limitativa das respostas que foram obtidas do nosso ponto de vista, porque elas revelam que para além de recursos financeiros há um problema real de déficit de capacitação das autarquias em múltiplos outros domínios, desde logo ao nível organizacional e dos recursos humanos, ou ao nível das competências de planeamento, ou mesmo das competências de execução e até de fiscalização, embora este seja o domínio menos presente. Mas, por norma, pelo menos um terço dos autarcas sublinha que, para além dos problemas financeiros, tem déficit de competências de pelo menos um, normalmente de dois, a tipos de competências destas que acabei de identificar. Olhando para o futuro. Olhando para o futuro, há um consenso generalizado, com respostas sempre superiores a 95% dos autarcas, reconheceram as áreas que foram sugeridas como áreas em que era estratégico passar a incluir na agenda do desenvolvimento local. Algumas já estão parcialmente nelas incluídas, outras não estão de todo. Mas mais do que esse reconhecimento de que é necessário os municípios passarem a assumir protagonismos acrescidos, eu gostaria aqui de sublinhar como da maior relevância, tanto quanto posso entendê-lo, a circunstância de os autarcas não se limitarem a reconhecer que é estratégico intervir nestes domínios, mas igualmente reconhecerem que, dada a complexidade dos desafios que se colocam nessas áreas de intervenção, é necessário passar a encarar a intervenção nestas áreas, não de forma isolada, mas em parceria. Em parceria, nos casos privilegiando as relações com outros municípios, como acontece mais na área do ordenamento do território, da articulação entre o sistema urbano regional, ou mesmo da articulação entre espaços urbanos e espaços rurais, ou do planeamento estratégico territorial, ou quando falamos de economia e em que, como vimos, há uma grande apetência por maiores protagonismos territoriais nesta matéria, o entendimento de que é desejável que haja intervenções acrescidas na área do marketing territorial, da captação de investimento, da competitividade empresarial, etc. Mas nestes casos, o entendimento também é que, para haver uma intervenção eficaz nestes domínios, é necessário fazê-lo em parcerias com outras entidades da administração central e supletivamente com outros municípios. Corolário deste reconhecimento que é necessário intervir noutras áreas é este gráfico que aqui está e que nos mostra que o aumento do investimento é claramente a principal prioridade estratégica do ponto de vista da gestão orçamental dos municípios. E há quase unanimidade, mais exatamente 95% dos autarcas, que entende ser necessário que os municípios aumentem a proporção do investimento na sua despesa total. Mas também já vimos antes que esses mesmos autarcas reconhecem a necessidade de reforçar a sua estrutura de recursos humanos e, consequentemente, de aumentar a despesa em pessoal. Por conseguinte, a válvula de ajustamento seria o esforço de contenção ao nível dos encargos com o serviço de dívida e com a despesa de consumíveis. Concluindo, porque o tempo hoje. Eu creio que, graças a estes resultados, temos aqui muita matéria que seguramente irá alimentar o debate que, durante o dia de hoje e de amanhã, vamos tratar sobre estas problemáticas, porventura suscitando leituras diferenciadas. Permita-se, não obstante, que sublinhe aqui três ideias centrais. A primeira ideia é a da existência de um forte consenso entre os autarcas relativamente ao figurino desejável da organização político-administrativa do Estado em Portugal. Superando mesmo lógicas de dicotomias partidárias. A segunda ideia que gostava aqui de sublinhar é a tomada de consciência que decorre destas respostas, de que o poder local se encontra ante o desafio de dar um salto qualitativo, de mudar o paradigma da sua abordagem. privilegiando novas lógicas de articulação territorial, especialmente o nível supramunicipal, mas privilegiando também intervenções em novas áreas e novas formas de intervir no desenvolvimento local. E justamente esta era a terceira ideia com que concluiria a minha apresentação. Há consciência clara dos autarcas de que os desafios que têm pela frente são desafios complexos e que não se compadecem com soluções organizacionais simplistas e, por isso, estão disponíveis para encarar novas formas de fazer política local, de fazer política em parceria, seguramente com consciência de que esse não é um caminho fácil. Mas o facto de haver consciência desta necessidade é, do meu ponto de vista, um desafio muito promissor que eu gostava aqui de sublinhar em jeito de agradecimento uma vez mais aos seus autarcas que se dignaram conceder o seu tempo de resposta. A todos, muito obrigado pela atenção.
Muito bom dia.
Vamos o debate comigo?
É consigo, sim. Temos agora tempo para debate. Portanto, se quiserem fazer perguntas ao professor Raul Lopes, são muito bem-vindas.
Claro que sim. Eu não sei qual é a logística, percebo que haja alguma inibição, mas não será caso para tanto. Então, silêncio, voto de silêncio. Passa, por favor.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, felicitar os organizadores deste fórum e também referir que encaro com muito interesse este inquérito. Foi pena os deputados não poderem ter respondido ao inquérito, porque certamente teria também conclusões interessantes. De qualquer modo, as respostas que foram dadas pelos autarcas indiciam também um caminho relativamente à organização do Estado e também às competências das autarquias, que não vou aqui repetir, o Sr. Professor já aqui as colocou muito bem. Queria apenas colocar uma questão. Ficou patente que os autarcas consideram que há um certo déficit em termos da sua capacidade financeira, organizacional, de recursos humanos, técnica, para assumir determinadas competências e funções. Ficou patente, acho que ficou bastante claro isso. Aliás, o Sr. Professor saberá que cerca de 70% dos nossos municípios têm menos de 30 mil habitantes e, portanto, há, de facto, aqui um problema de escala relativamente à capacidade de assumir novas funções e novas competências. E era precisamente essa a questão que eu gostaria de colocar. Fala-se frequentemente da dificuldade organizacional, recursos, etc. Mas raramente se fala de que, de facto, há certas competências que têm que ter escala, que precisam de ter, de facto, um outro nível de execução, de planeamento, de reflexão, planeamento e de execução, que não se compadece com a escala genérica, média, não é? Porque é evidente que há municípios com escala elevada, não é? Mas genérica dos nossos municípios. E, portanto, a questão, de facto, da regionalização, da descentralização com a criação de órgãos regionais, coloca-se ainda com maior premência, tendo em conta, precisamente, esta questão da escala. Como nós sabemos, a escala, quando as coisas são colocadas a uma escala determinada, também mudam de qualidade, não é? Precisam, de facto, de outro nível de qualidade para serem executadas. E, portanto, a questão que eu gostaria de colocar era esta. Não seria de colocar com bastante incidência, premência, o problema de que, mesmo dando mais capacidade financeira às autarquias, mesmo dando mais recursos humanos às autarquias, que mesmo assim se colocaria sempre um problema de escala para o exercício de determinadas competências? Obrigado.
Bom, eu aí tenho dificuldade em escolher o registro da resposta, porque quando pensamos no que dizem os académicos sobre estas coisas, a resposta é claramente em sintonia com o que está implícito nas palavras do Sr. Deputado. Há uma necessidade de escala para o exercício de determinadas competências. Depois podemos discutir qual é essa escala. Pronto, mas isso é outra discussão. Mas claramente fazendo apelo a uma escala de intervenção supramunicipal. O segundo dado da questão é, olhando para as respostas, e agora tentando interpretar as respostas dos autarcas e não aquilo que eu próprio penso sobre essa matéria. Eu acho que a resposta a este inquérito é bastante clara relativamente ao problema que o Sr. Deputado levanta. Porque dizem-nos que precisamos de dinheiro, mas não só de dinheiro. Portanto, se olharmos com mais atenção para aqueles números que aqui apresentei, verificaremos que numa área em que parece haver uma concordância generalizada de que devam ser os municípios a assumir as competências, como é a gestão do pessoal não docente de todo o ensino não universitário, ou mesmo da gestão de manutenção dos edifícios, em que há uma elevada proporção, talvez das maiores convergências, de que devem ser os municípios a fazer isso, depois quando perguntamos, mas então têm os meios necessários para fazer, e uma elevada proporção, falo de memória, mas estamos a falar de mais de 70% dos autarcas, bem dizer, faltam-nos recursos financeiros para isso, como é compreensível. Mas ao lado também acrescentam, numa proporção que é a maioria dos autarcas, que vem dizer, faltam-nos recursos humanos adequados para fazer essa gestão do pessoal docente das escolas. Portanto, o problema existe. Agora, a partir daqui, há duas soluções. Uma é capacitar os municípios para que eles possam adequadamente responder a essas soluções. A outra é aproveitar aquilo que me parece ser uma abertura dos autarcas, as soluções de geometria variável. Haverá uns que têm condições para o fazer, outros que o não têm, muitos deles claramente refletindo seguramente as limitações que têm decorrentes da sua dimensão e da sua dotação de recursos, preferem que em casos como estes sejam as comunidades intermunicipais a assumir esse protagonismo do exercício dessas competências, e nessa linha também entendo a resposta à pergunta inicial de que as comunidades intermunicipais devem manter-se na alçada política das autarquias. Que é, como sabemos, a lógica associativa de quem elege os seus órgãos. Não sei se... As hostilidades foram abertas. Não há razão para mantermos silêncio.
Muito bom dia a todos e a todas. Saúdo a iniciativa, ela é de particular interesse e também de atualidade, e gostaria de lhe colocar uma questão. Nós sabemos que as mudanças trazem sempre muitas preocupações e algumas resistências. No caso das preocupações, eu acho-as profundamente naturais, porque se não houvesse preocupações e receios, até diria que havia alguma irresponsabilidade. O caso das resistências, elas às vezes são mais o facto de resultam mais do facto de é melhor não mexer em nada, porque assim está, está. Pronto. Ora, nós sabemos que estas coisas não acontecem assim. E se por um lado os autarcas ao longo do tempo têm vindo a solicitar novas competências, considerando que pela proximidade das populações têm melhores condições para resolver os problemas, também não é menos verdade que, no momento atual, e por isso este fórum tem uma atualidade muito grande, no momento atual em que estamos em cima da mesa com a questão da descentralização, vem numa proporção avassaladora, 85%, falar, não, nós o que queremos é a regionalização. Portanto, todas estas coisas têm um histórico e alguns de nós ainda não se esqueceram dele. Por isso, eu às vezes penso também que há aqui algum empurrar o problema para a frente. Então vamos lá falar de uma coisa que ainda não acontece e deixamos de lado aquela que está em cima da mesa e à qual que temos que dar resposta. O senhor professor falou aí em relação à educação e à gestão do pessoal não docente, desde logo, que é o que está em apreço, exatamente, na dificuldade dos meios e dos recursos, dos meios financeiros e dos recursos humanos. Eu atrevia-me a dizer que isso é uma falsa questão. E é uma falsa questão, desde logo, pelo seguinte: naquilo que está previsto que os meios, os recursos humanos, serão alocados à Câmara Municipal, ao município, e que virão os respectivos meios financeiros que atualmente são despendidos com esses mesmos recursos humanos. Aliás, nós sabemos que a área da educação até é daquelas que já tem um caminho feito, e um grande caminho até, junto de muitos municípios. E eu digo assim, porque eu fui, era na altura Presidente de Câmara, e fui uma das que não aceitei o contrato interadministrativo que transferia os recursos, transferia a gestão do pessoal não docente. E porquê? O meu município rondava os 1000 funcionários no quadro, e com o pessoal não docente das escolas nós íamos passar para cerca de 1.400 funcionários, o que significava um peso substantivo que obrigava a uma reorganização completa, já que aquele departamento ia assumir uma proporcionalidade face aos restantes imensa. E aí tive alguma preocupação, até depois de ouvir aqueles que seriam os intervenientes diretos na gestão desse mesmo pessoal, mas também rapidamente se percebeu que havia um conjunto de outras situações que, afinal, aquilo não era tão complexo como parecia. No que diz respeito aos meios financeiros, nós sabemos que eles serão sempre escassos, que da parte de quem passa as competências há uma tentativa de passar sempre ter algum ganho à cabeça. Na parte de quem as recebe, há uma tentativa que resulta em tudo igual. Agora, também acredito que isto tem um primeiro passo. E o senhor já falou hoje nisso. Disse, uma passagem gradualista das competências. Isso permite, não lhe parece que esse é efetivamente o caminho a percorrer? Porque isso permite
que
também...
Não é. Disse que não
que é.
É.
Que é o um caminho a percorrer. Porque isso permite também ganhar experiência, ganhar segurança naquilo que se vai fazer no momento a seguir. E se é verdade, eu estou absolutamente de acordo, quer com aquilo que o Sr. Presidente da Comissão disse, que meu colega ao lado, quer com aquilo também foi anunciado, que foi a manifestação de alguns autarcas, que é muitas dessas competências, pela ausência de massa crítica dos próprios municípios e de condições para as assumirem, podem estar num outro patamar, que é no patamar do caso das CIMES. Nós aí teremos que dar às CIMES uma figura que elas não têm hoje, porque as CIMES nós sabemos como é que foram criadas. Há bocado falava-se aí, e nós sabemos que hoje, em termos geográficos do território, há CIMES que vão do Ribatejo ao Alentejo. Ora, não há aqui uma relação entre estes territórios que garanta que amanhã a transferência de competências a serem geridas, uma transferência alargada a serem geridas por estas entidades, que são frágeis, na minha opinião, a garante eficácia. Portanto, nós teremos também aí que fazer um caminho, que é um caminho de reforço das competências das CIMES, da sua própria estrutura e, até diria, das próprias áreas metropolitanas. Mas agora o que eu acho é que nós temos mesmo que fazer este caminho. Não podemos agora passar de um patamar que não queremos para um patamar que dizemos desejar muito, porque senão nós andamos sempre a correr atrás de um eldorado que nunca alcançamos. Porque depois havemos de encontrar uma outra figura, já não é regionalização, mas será uma outra coisa qualquer para podermos levar este trabalho para a frente. Sabemos que já foram dados passos. Sabemos também que aqueles municípios que já avançaram poderão e deverão ser também motores deste novo impulso em termos de reforço do poder local junto daqueles que tiveram dúvidas, que eu as dúvidas considero todas legítimas. Mas a pergunta é, não lhe parece que devemos avançar gradualmente, até pela diversidade dos municípios e das suas capacidades, para este processo de descentralização no momento, para depois virmos a discutir a regionalização?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu compreendo as suas dúvidas, mas permita-me que resista à tentação de lhe dar a minha opinião e de limitar aqui ao papel de tentar interpretar a opinião dos seus autarcas. Bom, e escolhendo esta opção, a leitura que eu faço das respostas obtidas é, ponto 1, há uma enorme generosidade dos autarcas por assumir novas responsabilidades no desenvolvimento local. Um grande voluntarismo, o que não é de surpreender na nossa cidade. Segunda ideia, queremos ter mais protagonismo, mas temos algum receio do que aí vem. Temos algum receio que os recursos financeiros não sejam suficientes. Bom, e isto não é, isto seguramente na cabeça dos autarcas, agora correndo o risco de estar a fazer este exercício, não estão apenas a pensar de que o dinheiro que os serviços públicos gastam nessa área de intervenção não lhes seja transferido na totalidade. Eu imagino que eles estão a pensar é, esse dinheiro não é suficiente. Um exemplo que todos perceberemos. A transferência do património da habitação social do Estado para as autarquias. Bom, mesmo que sejam transferidos os recursos para as autarquias, provavelmente o que os autarcas dirão é, pois, mas o património está de tal maneira degradado, porque justamente tem havido um subinvestimento nesta área, e portanto o dinheiro que a Administração Central estava a gastar aqui não é suficiente para nós tomarmos conta do dossiê. Daí que estes dois estados de alma, tanto quanto eu consigo perceber, estão presentes nos autarcas. Sim, venham daí novas competências, mas temos medo do que aí vem. E o ter medo do que aí vem, porventura, justifica esta abertura a soluções mais flexíveis da organização do Estado, que há pouco sublinhava. Para uns com crescente protagonismo ao nível das comunidades intermunicipais, bom, isso depois... Se elas têm um modelo organizacional compatível com esse novo, acrescido exercício de competência ou não, seria outra discussão, mas que não foi objeto do inquérito, ou apenas retirámos do inquérito que os autarcas não querem ver alterado o modelo de gestão, mas também não os confrontámos com outro modelo alternativo. Mas dizia, porventura, algum receio de que aconteça como aconteceu na sua autarquia, de que possa haver uma overdose de descentralização, seja-me permitida a expressão, que sufoque os municípios com menor dotação de recursos, não só financeiros, mas também humanos, porque os financeiros é uma questão da transferência, ou já as estruturas organizacionais não se mudam de um dia para o outro e têm outras implicações na gestão organizacional, como sabemos, ou, pois, porventura, esta abertura, como nunca antes tinha sentido em Portugal, é transferência de competências para o nível supramunicipal e mesmo para o nível regional e para a diferenciação de competências entre autarquias municipais, porventura pode ser interpretada como a resposta a essa questão. Ok, vem daí muitos problemas, temos que encontrar soluções ajustadas às nossas dimensões e à nossa capacidade. Bom, então, e qual é o papel que joga aqui a defesa da regionalização? A senhora deputada fez uma leitura política, que eu não vou contestar, obviamente. Estamos na Casa da Democracia e esse exercício é nesta casa que, por excelência, deve ser feito. Mas, diria, possivelmente também podemos interpretar este apego pela regionalização como uma perspectiva de que se o nível de decisão de determinadas matérias, em termos de política ou mesmo de afetação de recursos, estiver nas regiões, será mais fácil aos autarcas influenciarem as decisões de modo a tornar o exercício das suas atribuições mais ajustado do que tendo que vir pugnar para exercer a sua influência junto da Administração Central. É apenas uma interpretação. Mas vale o que vale, portanto. Acabou-se o tempo da Atena. Então, resta-me agradecer a todos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado.
quero vos convidar a todos para um coffee break que vai agora ser servido aqui no corredor do Senado e também no átrio da escadaria principal. Queria pedir para quando voltassem, regressassem aos vossos lugares por uma questão de gestão de espaço aqui nesta casa e já agora que visitassem a exposição de posters que mostra o trabalho que os investigadores do ISCTE têm feito em colaboração com várias autarquias e câmaras. Até já.